Fratelli e sorelle, buonasera.
Primeiro Papa não europeu desde os anos 700 e o primeiro sul-americano de toda a história. Francisco é desde 2013 Pontífice Supremo da Igreja Católica Apostólica Romana. Nestas entrevistas ficamos a conhecer melhor o papel de um dos papas mais marcantes dos últimos tempos. O Santo Padre ficou ao lado dos derrotados para dar a mão a quem não se consegue levantar. A análise é do vaticanista e especialista em assuntos do Vaticano, Otávio Carmo, sobre o Papa Francisco. E a primeira pergunta é então sobre essa percepção que se tem dentro do Vaticano em relação ao Papa Francisco.
A percepção do Vaticano e de quem lá trabalha sobre o Papa reflete a percepção do Papa Francisco no mundo. Há pessoas que gostam muito e há pessoas que ao longo deste pontificado vieram acompanhando com alguma preocupação coisas que entenderam como inovações, embora muitas vezes do meu ponto de vista não o sejam, mas que efetivamente colocaram a Igreja Católica num diálogo mais próximo com a sociedade, com pessoas que estão à margem ou até fora da Igreja e que se sentiram identificadas com o tipo de liderança que o Papa Francisco imprimiu, e isso gerou muito entusiasmo, mas também muitas resistências.
E resistências da parte mais conservadora da Igreja?
Da parte que entende a missão da Igreja como mais virada para dentro de si própria do que para fora. Isso é muitas vezes entendido como conservador. Gosto de lembrar que muitas vezes as coisas, e toda a gente, até quem faz a pergunta sabe disso, obviamente, as coisas não são a preto e branco. Há muitas lealdades, há muitas fidelidades, há muitas filosofias e muitas teologias, no caso dos católicos, que fazem com que as pessoas entendam que a missão de determinada instituição deve ser mais virada para os seus membros e para dentro da própria porta, do que propriamente para tudo aquilo que está a acontecer à sua volta. Desse ponto de vista, sim, houve maior preocupação de quem acha que a principal missão do Papa é organizar a casa, por assim dizer, e mantê-la como sempre esteve, do que propriamente arrumá-la um bocadinho para que possa cumprir melhor, enfim, o seu trabalho ou encontre aqueles que estão fora. Assim, uma imagem muito, muito simples, mas acho que isto talvez ajude a perceber melhor que efetivamente houve essa tensão no pontificado todo e ainda hoje, sim.
Estamos a falar de que pontos é que possam ser considerados mais melindrosos para essa, digamos, facção?
Olha, eu vou olhar para isto de uma maneira que talvez não seja tão habitual. Para muitas pessoas é muito pouco digno que o Papa vá a uma cadeia feminina lavar os pés a reclusas. Várias religiões que estão presas por um conjunto de crimes que cometeram e que agora estão a tentar recuperar a sua vida, vá beijar os pés dessas mulheres, vá chorar com elas e vá ao seu encontro. Isto é um gesto absolutamente magistral do Papa Francisco, que responde a uma pergunta que muita gente coloca, que é o que é que Jesus faria se estivesse cá hoje, não tenho dúvidas que faria isto, mas para muitas pessoas é algo que não está à altura da imagem do Papa. O Papa deve ser algo diferente, deve ser uma espécie de um soberano, de uma espécie de Deus na Terra, que está distante destas coisas mais práticas do dia-a-dia e que tem como missão, basicamente, liderar um conjunto de centenas de milhões de fiéis, cuja preocupação, em última instância, é a salvação da alma. Temos aqui duas visões diferentes, e esse é o grande ponto. Todas as outras consequências do que é mais concreto ou menos concreto derivam desta visão. O Papa é um pragmático, olha para a realidade e procura transformá-la. E há pessoas que vivem num mundo mais ideológico, mais de visão, mais de conceito, em que dizem as coisas são assim, têm de ser sempre assim e têm de continuar a ser sempre assim para que a Igreja tenha futuro. E esta é a grande tensão que persistiu ao longo de todo o pontificado e que se viu em casos concretos, já agora, para não falar só de itérios, como foi em 2014, 2015, no Sínodo sobre a Família e a questão dos divorciados, como foram os vários posicionamentos do Papa sobre a questão das pessoas homossexuais, como foram as várias aberturas que o Papa vem deixando e ainda agora no hospital marcou um gesto histórico de maior preponderância e maior papel de liderança de mulheres na Igreja Católica e na Curia Romana. Todos estes são exemplos concretos desta tensão entre uma abertura e um apontar para o futuro e uma manutenção do passado e daquilo que sempre foi como garantia de sobrevivência.
Toda esta influência que tem no mundo deve-se também um pouco às suas próprias vivências, nomeadamente as questões e as preocupações em relação aos imigrantes.
Sim, é bem verdade. É bem verdade. Há uma visão do Papa sobre a globalização que tem muito a ver com a sua vivência no sul do mundo, que é radicalmente diferente da nossa, europeus, e daquilo que têm sido os Papas desde o ano 700. Basicamente têm sido europeus, e portanto o Papa é o primeiro Papa sul-americano, traz consigo essa visão do mundo, é filho e neto de imigrantes italianos que foram para a Argentina tentar uma vida nova, viveu-me na pele essa ideia de que estar fora do seu lugar natural, ser desenraizado, traz traumas, traz dificuldades, também traz coisas muito boas, traz uma nova vida, traz uma nova realidade, e tem, com essa visão, tem procurado olhar de uma forma mais humana e mais direta para o que é o drama dos muitos migrantes que procuram atravessar ou o mar ou por outras vias para chegar à Europa em busca de uma vida melhor. Isso também tem gerado tensões até do ponto de vista político, com quem entende que a preservação da identidade cristã implica deixar de fora da Europa, ou até de fora de outros países, pessoas que não partilham dos mesmos valores. E isso tem sido um grande combate do Papa Francisco, sem dúvida.
Tem uma visão descentralizada da Igreja, não é?
Ele tem uma palavra que é chave para perceber o pontificado, que ele usa desde o início, que é a palavra periferias. Ou seja, o Papa não olha para a Igreja como um centro, uma espécie de uma sede de uma multinacional, simplificando, que tem depois várias sucursais pelo mundo. Ele olha para a Igreja como realmente uma realidade diversificada, presente em todo o mundo, em que o seu grande valor, o seu grande potencial de transformação espiritual e social é efetivamente esta diversidade. E isso, me permite dizer, é mais do que uma ideia descentralizada. Aquilo que mudou radicalmente na percepção, pelo menos algumas pessoas da Igreja, com o Papa Francisco, é que a Igreja não está só, ou apenas, ou sobretudo do lado de quem ganha, e especialmente neste momento quem ganha com a globalização, com o sistema financeiro que temos. O Papa Francisco tomou uma decisão de fundo e quer que a Igreja vá com ele, deixar do lado dos derrotados da globalização, daqueles que não têm voz. Por isso é que nós falamos dos migrantes e por isso é que falamos destas periferias globais, que muitas vezes são esquecidas por motivos, enfim, dos mais diversos da opinião pública, mas é que o Papa chama a atenção sistematicamente.
E é essa visão também que está patente na escolha dos cardeais. Ele escolhe cardeais que, à partida, de países que à partida não seriam tão óbvios.
Sim, perfeito, é isso. De facto, esta visão do grande valor da diversidade da Igreja Católica, da sua presença diferente nos cinco continentes, faz com que o colégio que um dia terá a responsabilidade de eleger o próximo Papa, vou dizer os números de cor, por favor, não, mas neste momento estamos a falar de cardeais de 73 países dos cinco continentes. Quando o Colégio Cardinalício elegeu o Papa Francisco, havia representantes de menos de 50. Isto é uma mudança significativa. Obviamente que no início do pontificado ninguém esperaria que houvesse, dando um exemplo concreto, que houvesse um cardeal da Papua Nova Guiné. Se calhar as pessoas nem sabiam que havia católicos na Papua Nova Guiné. O facto de trazer esta visão do mundo muito direta do terreno, pessoas, por exemplo, que estavam a sofrer as consequências práticas das alterações climáticas, cujas igrejas estão ameaçadas de ficar debaixo d'água, cujos fiéis das paróquias estão a perder casas. É preciso trazer isso para o debate, é preciso perceber que o mundo é mais do que se vê de Roma, e o Papa tem feito isso de uma forma exemplar.
Como disse, essas decisões, essas escolhas, vão-se refletir também na escolha do próximo Papa. Vamos ter um Papa na mesma linha ou provavelmente diferente?
Eu diria que, olhando para a Igreja como uma espécie de um relógio de pêndulo, enfim, desculpem os ouvintes mais novos que se calhar não fazem ideia do que é que eu estou a falar, mas neste movimento pendular o Papa Francisco foi um movimento bastante significativo numa direção, e eu diria que o próximo Papa terá de ser um movimento ligeiramente de recuo, para que se tente encontrar um equilíbrio entre aquelas visões de Igreja que falávamos no início, não é? Portanto, posto isso, eu diria que é difícil que deste conjunto de cardeais não saia alguém que esteja alinhado, pelo menos, com os princípios fundamentais de Francisco, até porque dos 138 eleitores que há hoje, 110 foram escolhidos pelo atual Papa. Portanto, isto implica uma marca muito significativa da visão do Papa Francisco sobre a Igreja e sobre o mundo, na escolha daqueles que vão quase certeza ser escolher o seu sucessor.
Já agora, como é que se processa a escolha? Nós já sabemos que se reúne o conclave, mas é uma questão também política?
Eu diria que para as pessoas que viram o filme Conclave, isso ficou talvez como uma ideia dominante sobre todas as outras. A estrutura do conclave, no essencial, e isto vai parecer assim um bocadinho estranho, porque as pessoas têm muita, eu acho que muita gente ficou com a imagem do filme, a estrutura do conclave é sobretudo uma estrutura de oração. É quase como uma cerimónia religiosa. Tudo aquilo está cronometrado, está pensado ao milímetro, mas é uma cerimónia religiosa. O que, para quem tem fé, para quem não tem, talvez faça menos sentido, faz bastante sentido, no sentido, na ideia de que estamos ali perante uma escolha que é decisiva para aquelas pessoas que têm de decidir, dentro daquele grupo, quem é que pode exercer aquele cargo. E, portanto, recorrem também aos seus recursos, não só intelectuais, políticos e filosóficos, mas também aos seus recursos espirituais e religiosos para tomar a melhor decisão. E, portanto, gostaria que isso também fosse tido em consideração. Ou seja, há, obviamente, blocos que têm a ver com proximidades geográficas, há blocos que têm a ver com afinidades do ponto de vista filosófico e político, mas há, sobretudo, uma experiência que é, para aqueles que lá estão, uma experiência muito íntima e muito forte de vivência espiritual, perceber o que é eu vou fazer aqui agora, que vai, o meu gesto pode ter consequências para o futuro da Igreja. Portanto, ponham-se no lugar daquelas pessoas e percebam a grande responsabilidade que lhes é colocada. Queria só dizer uma coisa sobre também, já agora, eu que lancei a questão, mas uma das ideias que fica no filme é que os blocos são por nacionalidade ou por línguas. E é preciso perceber que, como eu também dizia, acho que no início desta conversa, dentro da Igreja há várias lealdades, se eu posso dizer assim. Ou seja, há pessoas que fazem, por exemplo, parte de famílias religiosas, de congregações, pessoas que estudaram juntas, pessoas que se conhecem em grandes eventos mundiais, pessoas que trabalharam temas sobre a vida da Igreja e que são referência até bibliográfica umas das outras. As pessoas não se conhecem só porque vivem no mesmo país ou no mesmo continente, e muito menos neste mundo global, não é? E, portanto, quando chegam ao Vaticano com a responsabilidade de escolher o futuro Papa, já se conhecem relativamente bem, pelo menos no essencial do que é, com o que é que se identificam mais uns com outros. E a partir daí também é natural, também não vamos ser ingênuos, há movimentações de blocos para tentar chegar a uma conclusão sobre quem será a melhor pessoa para liderar este percurso, fazer lobby e para que ela possa, porque é uma maioria de dois terços, é uma maioria significativa, portanto não é fácil de obter, mas fazer lobby para que ela possa ser então a escolhida. Aliás, o Papa Francisco, na sua autobiografia, Esperança, tem um capítulo dedicado ao conclave, portanto também é uma leitura interessante para perceber como é que se processam esses dinamismos.
Portugal ficou muito entusiasmado quando Tolentino Mendonça substituiu o Papa numa das últimas missas. Há uma esperança de Tolentino Mendonça estar na corrida, se é que eu posso dizer isto? Não é?
Sim, eu percebo o entusiasmo. Pediria alguma moderação, fazendo uma ressalva prévia. Eu sou admirador profundo do Tolentino Mendonça desde o tempo em que ele era padre, muito por causa da sua poesia. Acho que tenho praticamente a obra toda do agora cardeal Tolentino, sempre foi grande leitor, sempre foi grande admirador. Portanto, pessoalmente, seria uma alegria imensa que ele pudesse estar nessa consideração. E penso que está nessa consideração. A pergunta é simples, a resposta tem de ser simples. Sim, penso que quando os cardeais se sentarem, no dia em que se tiverem de sentar, para pensarem quem é que eu vou eleger, quem é que eu vou votar, seguramente o nome de Tolentino Mendonça estará nessa ponderação. Eu não gosto de falar de favoritos, porque há muitas nuances que nós não controlamos. Basta lembrar que quando o Papa Francisco foi eleito, ninguém colocava Jorge Mário Bergoglio na lista de favoritos. E de repente foi, ao fim de dois dias, era ele que estava a surgir a varanda da Praça de São Pedro. Posto isso, eu diria que também há outros motivos para Portugal estar significativamente interessado num próximo conclave, desde logo porque vai haver quatro cardeais portugueses nessa eleição. E que é um fenómeno histórico que não há nada que se possa comparar a isto. Falando de números, pelos vistos eu sou um bocadinho nerd, se os conclaves do século XX e XXI, portanto desde 1903 até hoje, tiveram até hoje 10 cardeais portugueses nessas várias eleições e de repente o próximo tem 4. Isto dá a dimensão da importância que Portugal adquiriu a nível global neste processo, neste colégio cardinalício e na confiança que o Papa Francisco, especificamente, foi ele que escolheu os quatro, o Dom Manuel Comendo, do António Marto, do José Tolentino Mendonça e do América Guiar, foram os quatro escolhidos pelo Papa Francisco. Portanto, o Papa tem realmente grande confiança em Portugal e tem uma relação muito próxima com o país.